E agora o nosso Conexão Entrevista especial alusivo ao Outubro Rosa, com o nosso quadro Vitoriosas, mulheres que enfrentaram o câncer de mama, tiveram auxílio da Rede Feminina de Combate ao Câncer também e que estão contando sua história, né? Para, claro, sempre motivar outras mulheres, outras pessoas diante de qualquer que seja a dificuldade, o desafio, dizendo que tudo é possível, né? Basta acreditar. E hoje recebendo aqui a Simone Kozer, chinense também, que vai contar um pouco da sua história diante dessa luta, né? Já vencida, Simone. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. E vamos lá, vou contar a minha história, poder vamos compartilhar lá com vocês um pouquinho do que...
Quando que você teve o diagnóstico do câncer de mama e você percebeu, fazia rotina já?
Na verdade, eu fazia exames, né, de rotina, mas com a pandemia ali, a gente acabou meio que relaxando, né? Então, sim, foi dando prioridades a outros setores da saúde. E nesse tempo, desenvolveu um nódulo no meu seio, que eu que senti em casa fazendo autoexame. Por isso, eu acho importantíssimo de todas as mulheres estarem tomando esse cuidado, tá se conhecendo, tá se tocando, que é fundamental. Então, eu senti o nódulozinho, né? No dia seguinte, já fui procurar a unidade de saúde, junto com a rede feminina. E aí, começou. Exames de ultrassonografia, aí, né, tomografia, até que foi diagnosticado que era um nódulo. E foi precisado fazer uma punção para fazer biópsia. Uhum. E na biópsia foi feito veio como um carcinoma ductal invasivo, grau 3. Então ele desenvolvia rapidamente.
Tava crescendo
avançado. Rapidamente.
Uhum. Ele era grande, pequeno, médio?
Ele media 1.6 centímetros.
É maior do que as nossas convidadas relataram.
Ele era maior.
Ele estava num grau avançado já. E assim, quando você fez o toque, tu notou, qual que é a primeira sensação que passa na cabeça, Simone?
Na verdade, quando eu fiz o toque, assim, foi à noite, sabe? Eu levantei pra ir pro banheiro e quando eu voltei pra minha cama, eu fui arrumar minha camisola.
Sim.
E senti com o dedo, parece assim, a gente fica chocado, eu fiquei chocado, mas ao mesmo tempo muito agradecida.
Por ter notado.
E eu digo assim, que a gente tem anjos à nossa volta. Sim. E a gente precisa prestar atenção em cada detalhe, sabe? Então eu fiquei um pouco abalada, esperei no dia seguinte para chamar meu esposo e tá compartilhando com ele, falando para ele. Aí até no mesmo dia a gente foi procurar a ajuda, né, para fazer exames, então. Mas mesmo que demora, né? Então resultados demora. E nesse tempinho ele deu uma crescidinha, porque na punção ele media 1.1 centímetro. E quando eu fiz a cirurgia, ele já estava medindo 1.6 centímetros.
Cresceu bastante.
Ele cresceu. Ele cresceu.
E você fez, retirou ele todo?
É, eu fiz então a punção, né?
Certo.
Aí na punção veio como diagnóstico de carcinoma. E aí foi feito um estudo imunohistoquímico para ver qual era o tipo de tratamento.
São vários tipos de câncer de mama também, né?
O que iria ser estudado? Se eu iria primeiro fazer uma cirurgia de retirada ou iria começar com a quimio ou com a rádio. O meu diagnóstico veio como cirurgia, tá? Aí dia 13 de junho eu fiz a cirurgia, fiz mastectomia bilateral total com colocação de prótese. Na mesma cirurgia.
Sim.
Então foram quase 6 horas de cirurgia, mas foi um sucesso. Graças a Deus.
Certo.
Deu tudo certo. Após 2 meses, aí eu comecei as quimioterapia. Eu fiz 6 meses de quimio, que foram 4 a cada 21 dias, que são as vermelhas.
As mais pesadas.
Que são,
né,
as mais pesadas, que na primeira eu perdi todo o meu cabelo.
Eu ia perguntar, a primeira, pelo relato de todas, a primeira é a mais difícil, me parece, aqui nessa.
É, tu sabe, Álvaro, que eu não vi dificuldade, assim.
Não teve algum sintoma, nada assim?
Nada, nada. Eu fazia a minha quimioterapia,
sim,
eu ia lá, pra mim era um prazer chegar o dia de eu ir fazer a minha quimio, porque eu sabia que era menos uma.
Era uma batalha vencida.
Era menos uma. Então eu não via dificuldade, eu não questionava em nenhum momento, eu ia. Sabe, pronta para receber a medicação, o tratamento, porque como o meu médico me disse, Simone, eu te forneço as armas, mas quem vai lutar é você,
sim,
né?
Sim, sim.
E eu fui preparada para lutar e vencer essa guerra. Então, na primeira quimio começou já após 12 dias, o cabelo começou a dar sinais de queda.
Sim.
Aí eu meu sobrinho Guilherme, que ele é maravilhoso, ele passou a máquina para mim, né? Eu disse assim, que quando começasse a cair, eu já queria raspar, não queria passar por esse momento muito difícil.
Já tava certa disso.
Tava certa, de nós mulheres. Então lá em casa mesmo, ele passou a máquina, raspei total. E ele raspou dele também.
Olha
só. Foi muito emocionante, sabe?
Acho que é um incentivo, né?
Eu acho assim que motivação. É mínimas coisas que fazem.
É pra mostrar que o cabelo é o cabelo, né? Você vai raspar, vai nascer de novo.
Mas assim, ó, sinceramente, foi o momento mais difícil pra mim de todo o tratamento.
É o que as outras falaram, porque é uma questão muito particular da mulher, né?
Se deparar assim, sem o teu cabelo, não pelo cabelo, mas assim, tu se olhar no espelho, tu se vê sem o cabelo. Magra, porque perde peso, muitas incham, né? Por causa do corticoide, a medicação é. Eu não tive nenhum inchaço, eu perdi peso. Então, assim, graças a Deus não fiquei amarelada, sabe? Que fica com sintomas de tratamento. O meu organismo respondeu muito bem. Então, porque eu sempre fui voltada a vencer o tratamento, sabe? Então eu ia lá e eu procurava chegar em casa e me alimentar corretamente. Claro que às vezes tem algumas que não conseguem se alimentar.
Sim, seguir a risca, né?
Isso.
Você fez então além da tu seguiu uma dieta específica também.
Na verdade a gente passa com acompanhamento de nutricionista, né? Com psicólogo, o hospital regional disponibiliza de todos os profissionais. Uhum. Então assim a gente tá bem estruturado, sabe, Álvaro? Aí eu procurei seguir, né? Consumi bastante água, ter uma qualidade de vida melhor, mudei muitos dos meus hábitos, prática de exercício é fundamental. Se você não tem como ir numa academia, faz uma caminhada, vai pra rua. Então isso é importante, sabe? E após as quatro iniciais, que foram as quimio vermelha, eu fiz mais 12 brancas, que era toda semana, né? Então, aí depois foram 25 rádio e se estendeu então até fevereiro agora de 2023 que eu finalizei daí.
Bom, a gente tem os relatos das demais, cada uma tem uma história um pouco diferente, né? Algumas têm mais sintomas, enfim. O principal é o primeiro abalo que dá, né? E você citou um ponto que todas citaram, que as que estiveram aqui, que é fé.
Uhum.
É interessante que você detectou sem querer, vamos dizer assim, você disse, era para ser daquele jeito.
Uhum,
né?
Uhum.
Talvez não tivesse ali, ia passar mais uns meses. O que mais chama atenção, e que é importante que as pessoas absorvam isso, é diante de um diagnóstico, não dá para desanimar, por mais difícil que seja. Você desanimou no momento, teve talvez um baque inicial, né?
Uhum.
O que que te fortaleceu, assim? O que que te deixou em pé para conseguir passar por 6 meses de químio,
uhum,
né?
Uhum.
Que não é fácil também. Adaptar-se a uma nova vida, por mais que seja momentânea, né? Também,
sim,
né? E
sim.
Agora ainda você segue tomando aqui o bloqueador hormonal por um período que tem que tomar.
Eu vou ter que tomar por 5 anos o tamoxifeno, né? A fé e Deus em primeiro lugar.
Sim.
Que quando eu fui diagnosticada, eu fiquei 2-3 dias bem abalada, sim. Sabe, uhum, que foi o momento que eu precisei entender o processo.
Teu momento.
O meu momento.
Pra você.
A minha família me ajudou muito, meu esposo esteve muito presente e me ajudou muito. Mas eu teve um momento que eu fui no meu quarto e eu falei direto com Deus. Falei, Senhor, se é pra mim passar por isso, eu tenho certeza que você vai estar junto comigo. Uhum. E vai me dar as forças necessárias e eu vou tá fazendo o que é necessário, porque você vai dar o meu suporte, sabe? Eu preciso ter muita força para vencer, porque eu perdi familiares com essa doença. Então, aí, de repente, tá comigo, tô eu vivendo isso, sabe? Então, é difícil. Tu precisa buscar mais forças ainda do que tu sabe que tem que ter. Porque eu perdi a mãe, perdi o pai.
Também de câncer.
Também de câncer. Uma irmã minha com 32 anos também teve câncer de mama. Graças a Deus a Kátia tá curada, tá super bem. Mas a gente vivenciou, a gente acompanhou. Então, e daí tava comigo. Tava a minha vez, tava eu na fila. Mas eu queria fazer diferente, sabe? Eu queria mostrar que a gente é capaz e que a gente tem muita capacidade. E o nosso corpo não é além de um corpo físico. Existe o espírito, uma alma. Existe várias funções que a gente, buscando tudo junto, tu consegue ter as forças que precisa.
E o tratamento de câncer, gente, ele é mundial, né? O método é igual para todo mundo, né? Você falou do suporte que é dado no hospital. E a rede feminina, você já tinha buscado antes, buscou só nesse momento? Certamente já conhecia o trabalho das voluntárias também, né?
Já, eu já conhecia. Na verdade, eu não era de frequentar muito a rede feminina, mas eu conhecia muito porque elas ajudaram muito a minha irmã.
Sim.
Então, assim, o trabalho delas eu acho, assim, espetacular. Sabe, eu acho elas assim, elas são voluntárias, então elas tiram o tempo que elas têm, né, da família, de trabalho, para estar se envolvendo e se dando para essa entidade, que eu acho assim de total importância para nós, não só aqui em Xaxim, a gente sabe que tem todas as cidades assim, mas eu cito aqui a minha cidade, eu acho que elas merecem assim muito mais do que elas têm, porque elas são assim maravilhosas, e a gente tem todo o suporte que precisa. Tu vai lá, tem apoio, tem conversa, tem tranquilidade, tem perucas, né?
Sim,
que elas têm
para si,
isso, os lenços.
Também.
Então, assim, e o carinho, né? Que isso
o afeto, acho que nessa hora é precisa, né? Mais, né?
É muito importante.
Por mais que a família apoie ali, mas eu acho que nada como quem já vivenciou para estar dando esse suporte,
é
uma troca.
É uma troca de experiência, é uma troca de sensações, de ajuda, né? Que é só quem, como a gente falou, quem passou por um momento difícil vai conseguir entender o processo e tá ajudando as demais. E a rede feminina, elas são maravilhosas mesmo assim.
Muito bom. Simone, a sua mensagem, eu acho interessante você passar uma mensagem em geral, porque tem pessoas que nos ouvem agora que talvez, e até acredito que não estejam passando por um câncer, né?
Uhum.
Esperamos que não estejam, mas que estão talvez com um problema na família, com um filho, algum problema interno, pessoal, que é um problema. E o objetivo desse bate-papo é levar essas mensagens de superação a qualquer situação. Porque na sua história, na história das demais que passaram aqui, da Carmen, da Alessandra, ficou muito evidenciado a questão de acreditar, de ter fé e que tudo vai passar.
Isso.
Né?
Isso sim. Assim, ó, eu digo assim, tem aquela frase que todo mundo comenta, Deus não dá a cruz para quem não consegue carregar, né? Então, assim, para quem está passando por algum momento de dificuldade, tanto familiar quanto de saúde, creio em Deus. A gente é capaz, a gente tem toda a estrutura, nós somos fortes, a gente consegue, e a mente tem que estar sempre positiva e voltada, tudo vai se resolver. A gente não pode abandonar o barco e nem entregar,
sim,
né? Entregar as armas, e sim, a gente consegue, tudo é possível, basta crer.
Então tá bom, obrigado por sua presença aqui, ter aceitado o convite, contar um pouquinho da sua história. Eu acho que cabe muito às pessoas que estão nos ouvindo agora, a gente não mensura, né? Quem está nos ouvindo, tem mensagem aqui, deixa eu só ver se é alguma mensagem, olha aqui, ó, estão parabenizando você, Simone, deixa eu ver quem é, tá? A Grazi, né? Não tem o sobrenome aqui, só tem o nome. Deixa eu ver, então te parabenizando, Graziella, tá parabenizando você, disse que você é uma guerreira, né? E de fato é, né? Todos que passaram por aqui deixaram essa mensagem de superação.
Isso aí.
Obrigado e bom final de semana, né? Mais uma vez, precisando da Rádio Cultura, nos procure. A gente está aqui para também ajudar a comunidade de formas gerais essas histórias é uma forma de ajudar também.
Isso aí. Eu quero deixar já estendido meu agradecimento a vocês da rádio pelo convite, para mim poder compartilhar com outras pessoas a minha história, um pouco da minha história. Quero agradecer em especial a minha família, as minhas irmãs que não mediram esforços no momento que eu mais precisei, né? A meu esposo, minha filha, a rede, né? Ali da
rede feminina,
perdão, e ao pessoal da saúde e do transporte, que eles são muito prestativos. E as minhas rádios eu fiz através do transporte, eles me pegavam em casa e me levavam e deixavam em casa. Então, assim, os meninos muito atenciosos, muito prestativos e muito educados. Então, aí eu estendo meu agradecimento a todos.
Que maravilha. Então tá bom. É um abraço a todos aí também, né?
É isso aí.
Então esse foi mais um capítulo do Vitoriosas. Hoje quem contou a sua história foi a Simone Koser. O material vai estar disponível lá no site. Tivemos um probleminha com a live, então não ficou registrada a live nesse caso. Um problema técnico com a nossa câmera aí, mas vai estar no nosso site em breve também. E a reprise às 11 horas no programa Ponto a Ponto e também no final da tarde no Giro da 96.